Vamos agora à participação do consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Bom, Gerzoni, o Congresso conseguiu encerrar o ano votando o orçamento no plenário, votando também, promulgando a DRU depois da votação em segundo turno no Senado, ou seja, cumprindo toda aquela agenda principal de votações, né?
É, eu acho que esse ano a agenda legislativa, pelo menos a sua grande parte, né, como você comentou, foi praticamente cumprida. É verdade que, como a gente já tinha comentado há algum tempo, esse ano foi um primeiro ano de mandato presidencial em que há muito tempo a gente não tinha uma agenda legislativa tão, digamos assim, pouco densa. Os governos anteriores normalmente procuraram fazer reformas intensas no seu primeiro ano de governo. A gente teve isso tanto no começo do governo do presidente Fernando Henrique, quanto no começo do governo do presidente Lula. Anteriormente, isso também era uma marca nos governos, ainda que sob uma conjuntura bastante diferente, né, em períodos em que a gente tinha uma escalada inflacionária muito grande e os governos acabavam tendo quase que abrir a sua administração com planos econômicos, né? Isso foi caracterizou no começo do governo do presidente Collor, que inaugurou com o plano Collor, né, no começo do governo do presidente Sarney, ainda que tenha sido um começo bastante peculiar pelo contexto da época, mas, como regra, os governos tradicionalmente começavam com grandes projetos de alteração da estrutura de governo e de planos para estabelecimento de algumas diretrizes do governo. O governo da presidente Dilma se caracterizou por um governo de continuidade. É, a presidente já era uma das ministras mais importantes do governo anterior. Ela foi, em boa parte, responsável pela execução dos principais programas do governo anterior. E, ao assumir o governo, ela não tinha uma agenda diferente da agenda que o presidente Lula já tinha implementado ao país. E, com isso, nós não tivemos, como tipicamente acontece, um primeiro ano de governo com reformas extremamente significativas e com um esforço muito grande de alteração legislativa, né? Houve, certamente, uma agenda legislativa, uma série de matérias um pouco rotineiras ou um pouco menos, reformas importantes foram encaminhadas, mas foi um período relativamente tranquilo para um primeiro ano de legislatura, né, especialmente para um primeiro ano de governo. E o Congresso acabou concluindo essa sua agenda de forma até bastante tranquila, né? Tá certo que há alguns temas o governo gostaria de ter sido resolvidos ainda nesse ano legislativo. Não houve condições políticas para isso, né? Ainda que o governo tenha tido, de uma forma geral, bastante tranquilidade nas duas casas. A presidente Dilma conseguiu eleger e articular uma base extremamente grande e bastante tranquila. Não, o governo passou por poucas situações de aperto, né, nas votações nas duas casas. A oposição acabou tendo um número bastante pequeno, tanto em uma casa quanto a outra, dificultando mesmo o processo de obstrução, ou, por exemplo, criações de comissões parlamentares de inquérito. A ação da oposição acabou ficando reduzida por esse número. Mas, apesar desse sucesso, algumas coisas o governo acabou não conseguindo que fossem votadas, né? Por exemplo, o fundo de pensão dos servidores públicos, que, na verdade, a presidente acabou dando ênfase para isso bem mais ao final do ano, né? Não é um projeto novo, não é um projeto dela, é um projeto que o presidente Lula já tinha encaminhado há 4 anos ao Congresso, e o governo, depois de algumas discussões nessa área de previdência, decidiu priorizar esse projeto e tentou a sua votação na Câmara nesses últimos meses. Houve uma negociação bastante intensa, mas no último dia praticamente de trabalho legislativo da Câmara, já com uma proposta bem alterada em relação à proposta inicial, o governo não conseguiu fazer essa votação. Assim como o Código Florestal, em que se conseguiu fechar a proposta original na Câmara, veio ao Senado, aqui no Senado houve uma tramitação um pouco mais tranquila e se conseguiu fechar um projeto que teve um mínimo de consenso entre os diversos grupos políticos, mas o governo tinha uma intenção de conseguir que a Câmara votasse as emendas do Senado. Isso também não foi possível. Mas, como você comentou, a DRU, né, que era uma das prioridades do governo para esse ano, pelo prazo, acabou sendo aprovada, né, foi promulgada aqui no Congresso Nacional. Nós tivemos na quarta-feira a sessão solene de promulgação dessa emenda, né, emenda 68, que é a nossa 75ª alteração da Constituição, já que nós temos também 6 emendas constitucionais de revisão, na época da revisão constitucional, e depois mais um acordo internacional com força de emenda constitucional, que é uma novidade introduzida pela reforma do judiciário. E o Congresso conseguiu terminar, esse era a grande dúvida esse ano, né, se conseguiria terminar votando o orçamento. Né? Havia pontos em que o acordo não se fechava de forma alguma. Basicamente, a gente tinha aqui 2 pontos em que não se conseguiu chegar ao acordo, que foi a questão do aumento dos aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo, em que havia uma pressão forte de alguns parlamentares para que o orçamento previsse um aumento real para esse grupo. Isso acabou não ocorrendo, né? O senador Paulo Paim e o deputado Paulinho da Força tentaram até o final um acordo nisso. O governo acabou concordando na verdade, discutir o assunto a partir do ano que vem. Não chegou a um acordo e houve uma pressão muito forte por parte dos servidores do Poder Judiciário, que vieram em massa ontem aí ao Congresso Nacional, cercaram as reuniões das comissões da Comissão de Orçamento, estiveram presentes aí de forma intensa, mas também o governo foi extremamente firme em negar esse aumento. Os parlamentares estiveram no Palácio do Planalto ainda nos últimos minutos aí do dia de ontem, e o orçamento acabou sendo votado a 10, 12 minutos do final do prazo. A gente já comentou aqui há lendas aí de momentos em que o relógio do plenário teria sido parado, né? Isso
ou atrasado
teria,
também.
Atrasado, né? Isso teria ocorrido na votação da emenda da Constituição de 67, que também tinha um prazo para ser votado. E dessa vez chegamos quase que perto disso, né? Faltaram aí alguns minutos para antes da meia-noite, quando o Congresso aprovou o orçamento e encaminhou a matéria sanção. Né? Na verdade, o encaminhamento à sanção deve ainda levar algum tempo. A peça orçamentária é um documento extremamente complexo e após a sua aprovação, a elaboração dos ajustes da sua redação sempre leva aí alguns dias. Né? São volumes e mais volumes de trabalho, não é uma coisa muito simples, deve levar alguns dias ainda para ser encaminhada a sanção. Mas o ano acabou concluindo com a votação do orçamento. Né? É um fato que nem sempre ocorreu nesse período após a Constituição de 88. O próprio governo havia comentários que não se sentiria desconfortável se o orçamento não fosse aprovado. O governo tem instrumentos para tocar a parte essencial do governo mesmo sem orçamento, mas a presidente temia a inclusão dessas emendas que pudessem causar maiores gastos. O governo estava bem flexível com relação a isso. Mas acabou sendo uma semana até relativamente tranquila. A própria votação da DRU em segundo turno, né, que ocorreu na terça-feira, foi bastante rápida. Né? Houve, claro, pronunciamentos da oposição, mas a votação foi tranquila, foram sessões bastante curtas. A Câmara praticamente já tinha parado na semana que vem, para, inclusive, evitar que se criasse algum problema para o Senado nesse final de sessão legislativa, já que a prioridade da Dru era significativa.
Por causa de medidas provisórias, né?
É, exatamente. Então, a Câmara tinha um número aí, se não me engano, 8 medidas provisórias estão na pauta da Câmara. Havia um temor que essas medidas provisórias votadas na Câmara acabassem chegando ao Senado, né? Obviamente, iriam sobrestar a nossa pauta e, com isso, o governo optou por não votar essas medidas provisórias, preferiu até que algumas delas perdessem a eficácia, né? Já que venciam aí antes do recesso, mas preferiu reeditá-las a partir do ano que vem, uma vez que não traria um grande prejuízo esse fato, né, para evitar qualquer problema no Senado.
Isso dá a dimensão da importância da Dru para o Poder Executivo, né?
É, exatamente. O governo sempre tem a ênfase grande. A questão da votação das medidas provisórias é sempre um problema para o governo, né? A perda de eficácia de uma medida provisória gera uma série de problemas, não apenas problemas políticos, né, mas problemas operacionais, uma vez que a medida provisória é um instrumento legislativo sui generis, né, ele tem força de lei a partir da sua edição, então ele gera efeitos, gera consequências, e a perda da eficácia sempre é um processo complexo, né? Algumas coisas que estavam sendo feitas têm que ser paradas, há uma discussão sobre o que teria que ser revertido eventualmente com a rejeição da medida provisória, ainda que a Constituição preveja que, em tese, como regra, ficam convalidados os atos jurídicos praticados na vigência da medida provisória, mas sempre é um processo complicado e sempre gera um problema político para o governo. Mas, pesando os dois lados, o governo preferiu perder algumas medidas provisórias do que dar munição para a oposição para segurar a votação da Dru, que, mesmo conforme os analistas têm dito, tem perdido muito da sua importância econômica, o governo ainda considera um instrumento importante, principalmente num ano aí que promete algumas turbulências no campo econômico.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Um ótimo Natal, um ótimo ano de 2012 e até 2012, até fevereiro de 2012.
Isso, igualmente. Muito obrigado para você também, já.